E o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini. Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @ Casa Portini. Se escreve Casa Porcini, com C. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje no Lidercast, a entrevista é com uma daquelas personalidades que fazem parte da história do Brasil, Osíris Silva. Fundador da Embraer, ex-ministro, ex-presidente da Petrobras, Osíris é natural de Bauru, a minha terra natal. Sai de lá ainda garoto com o sonho de se transformar em engenheiro aeronáutico em 1947. Uma entrevista reveladora, emocionante, com momentos inacreditáveis que deixam clara a importância de quem decide cumprir um papel de liderança e assim impacta na cidade, no estado, no país e no mundo em que vive. Uma entrevista que, para mim, foi um privilégio. Muito bem, mais um Lidercast aqui, dessa vez é mais do que especial. Deixa eu contar por quê. Meu entrevistado aqui, ele tem uma relação comigo e com a minha família que vai muito além da minha própria existência, né? Entre outros atributos fantásticos, primeiro, ele é de Bauru, minha terra natal. Segundo, amigo de infância do meu pai, né? Se conheceram garotos lá em Bauru. Terceiro, ele faz parte de um grupo de pessoas que é um grupo, assim, diferenciado. Deixa eu contar um pouquinho de coisas que eu já vivi, assim. Tem certas pessoas que a gente priva do contato e que conversa com as pessoas e aprende muito a respeito e, principalmente, tem aquela consciência de que essas pessoas, de alguma forma, entram na história do país. Eu já vivi coisas assim, trabalhando junto com o Orlando Villas Boas, fiz trabalho junto com o Emerson Fittipaldi, que são pessoas que tiveram um impacto na vida dos brasileiros, de certa forma, né? Esse que está aqui comigo hoje é um desses, né? Que entra para a história do país, está nos livros e por tudo que fez aqui. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Eu quero saber aquelas três perguntas básicas para começar o programa. Seu nome, sua idade e o que é que você faz?
Bem, muito obrigado aí por essa introdução, muito acima do que eu posso merecer, mas meu nome é Osíris Silva. Pode me incluir como entre os Silvas qualquer, né? E é meu. Eu estou vivendo agora 84 anos, que são os primeiros 84 anos. Eu digo sempre que os próximos 84 anos vão ser muito mais excitantes. E o que eu faço hoje, eu me dedico profundamente à educação, porque realmente a educação foi-me dito em Bauru, quando eu estava no ginásio, que a educação transforma.
Sim.
Então eu estou tentando transformar os jovens, dando a minha contribuição para transformar os jovens, para tornar esse país muito maior, muito, muito melhor do que ele é.
Que grande trabalho, né?
É um trabalho grande, mas vale a pena.
Eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente aqui já ouviu o nome de Osíris Silva. Eu não vou ler o currículo dele aqui, mas eu vou passar algumas coisas assim pontuais, só para vocês entenderem quem é que está aqui na minha frente. Osíris Silva, piloto militar, engenheiro aeronáutico, foi o homem à frente do desenvolvimento do Bandeirante, o primeiro avião produzido aqui no Brasil, um projeto brasileiro feito aqui no Brasil. Aliás, eu vou dar uma pausa aqui para lhe dizer uma coisa aqui. 1968 ou 69, o Bandeirante foi para Bauru e foi pilotado por Osíris Silva. Chegou lá em Bauru para fazer a demonstração, foi recebido pelo prefeito, uma festa no aeroporto, aquela bagunça toda. E eu estava lá com 12 anos de idade, né? E o Osíris pega e convida uma série de autoridades bauruenses para dar uma volta no avião. Meu pai não voa de avião, nem amarrado para os dois pés. O que meu pai fez? Me pegou e me botou dentro do avião. Então eu voei no Bandeirante, naquele protótipo do avião pilotado por Osiris Silva em 1968 ou 69 em Bauru. Eu estava dentro do avião.
Deve ter sido em 69.
69, foi isso mesmo. E voei, estava dentro daquele avião, o senhor estava pilotando lá. Olha aqui, que maravilha, né? Bom, depois disso ele fez mais algumas coisinhas. Ele simplesmente criou um dos criadores da Embraer, foi presidente da Petrobras, foi ministro da Infraestrutura, cuidou depois, voltou para a Embraer, da privatização da Embraer, foi presidente da Varig e, entre outras coisas, adotou algumas posturas inovadoras, foi trabalhar com uma empresa cuidando do desenvolvimento de pele artificial. Bom,
pele natural.
Pele natural. O homem não para, né? O homem não para. Vamos voltar lá atrás. De Bauru saem algumas coisas esquisitíssimas. A gente, quando fala que eu sou bauruense, fala, cara, mas de Bauru, Pelé apareceu em Bauru, né? O sanduíche mais famoso desse país aqui é de Bauru, né? O primeiro astronauta brasileiro sai de Bauru. Osiris Silva sai de Bauru. O maior prostíbulo da história do Brasil era em Bauru. O que acontece em Bauru, Osiris?
Não, e tem a lista bem maior, né? Você sabe disso, né? Eu não sei o que acontece em Bauru, não, mas eu me lembro que em 1943 foi publicado um livro no Brasil com o título Brasil, País do Futuro.
Sim.
O autor desse livro era Stefan Zweig, um alemão. E ele não falou diretamente do Brasil, né? Ele apenas disse que o homem é produto do meio.
Sim.
De modo que eu diria, Bauru deve ter um DNA qualquer que produz essas pessoas que procuram fazer diferença.
Legal, que legal. Mas vamos falar um pouquinho, porque eu tenho pouca chance de falar com bauruenses aqui, né? Bauru teve o primeiro jornal, o offset do interior do estado de São Paulo, o primeiro jornal colorido, uma das primeiras TVs de São Paulo foi lá em Bauru. Que mais? A única avenida que explodiu totalmente depois da passada foi lá em Bauru. Quer dizer, tem muitas coisas que acontecem ali, é bem interessante esse ponto aí, né? Mas eu quero vir com a sua... Tem uma coisa muito interessante que eu outro dia ouvi, lendo um pouco da sua história, que é aquela coisa daquele menino que fica invocado com uma coisa de o país do homem que inventou o avião não fabricar avião. Me conta um pouco dessa visão. Como é que essa visão surge?
Bem, isso também é um produto de Bauru, né? E o presidente da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, cuja sede era em Bauru, ele investiu no aeroclube local. E sinceramente, hoje que nós podemos dizer sem medo de errar, que transformou o aeroclube de Bauru no melhor centro aviatório do interior do país. Eu não sei se você conhece o episódio, mas os pilotos recrutados pela FAB para voarem na montagem da Força Expedicionária Brasileira que participou da Segunda Guerra Mundial, esses pilotos foram treinados em Bauru.
Lá em Bauru.
Lá em Bauru. E ele investiu nesse aeroclube, e o aeroclube tinha uma escola de aeromodelismo, uma escola de planadores e uma escola de pilotagem. Eu fui uma das primeiras vítimas da escola de aeromodelismo. E comecei a fazer aeromodelo, né? Junto com um grande amigo que sempre fez parceria comigo, Benedito César, o apelido dele era Zico, também de Bauru. Nossos pais trabalhavam na Companhia Paulista de Eletricidade, né? CPFL, que era o nome na época. E acabamos nos conhecendo e nos apaixonando ambos pela mesma coisa. E nós conversávamos muito sobre aviação. Casualmente, nós tínhamos um professor de química no antigo ginásio do estado lá de Bauru, que hoje é Ernesto Monte, o nome de um ex-prefeito.
Onde eu estudei.
Hein?
Eu estudei no
ginásio. Estudou lá, eu também estudei lá, mas só com o nome de ginásio do estado. E ele era um professor de química, mas apaixonado por Santos Dumont. Então, qualquer evento que se justificasse, ele começava a aula com uma locução qualquer sobre Santos Dumont. E nós vimos para o aeroclube. E lá no aeroclube também, por coincidência, tinha emigrado para Bauru um suíço que fabricava planadores na Suíça.
Conheci,
o Kurt Hendrick, talvez você tenha conhecido.
Conheci.
E o Kurt começou a fazer um planador lá em Bauru. O Zico e eu, esse meu amigo, Nós dois ficávamos observando o tempo inteiro, e ele fazendo observações sobre as soluções técnicas que permitiam o voo. Porque, evidentemente, a natureza nos fez sem capacidade de voar. Para voar, nós precisamos de um artefato que teve que ser criado pela inteligência humana. E na construção desse avião, ele sempre comentava que existiam pessoas que tinham sido absolutamente diferenciadas na criação do avião. Seja por pequenas modificações técnicas, por reais invenções, uma série de coisas que foram aplicadas no avião, que faziam com que fossem, ele chamava até de pessoas especiais. E foi aí pela primeira vez que nós ouvimos falar que eram engenheiros aeronáuticos, né? E foi aí conversando uma coisa ou outra, é que esse professor de química, numa das aulas falando do Santos Dumont, quando ele terminou a aula, eu perguntei a ele: escuta, professor, nós tivemos Santos Dumont, que foi realmente um sábio reconhecido no mundo inteiro, embora não muito comemorado por nós, né? Mas por que que todos os aviões do Aeroclube de Bauru são americanos? E aquilo foi justamente... O professor deu uma resposta que realmente não foi boa a resposta dele, né? Uhum. Mas o Zico e eu ficamos com isso na cabeça. E então decidimos tentar ser engenheiros aeronáuticos, não para criar avião. Ninguém poderia imaginar com 14, 15, 16 anos de idade a gente podia ter uma premonição de que iríamos ser protagonista da fabricação de aviões no Brasil. De jeito nenhum. Mas, sem dúvida nenhuma, nós queríamos trabalhar numa fábrica de aviões que nem sabíamos se existia ou se não existia. Mas foi aí, então, que nós começamos, imagine, com 15 anos de idade, sentados nos bancos da Avenida Rodrigues Alves, lá no centro de Bauru, que tinha, na época, tinha um canteiro no meio, e nós dois sentados ali, discutindo qual caminho seguir para nós sermos engenheiros aeronáuticos.
Isso em 1945?
Em 1945, 46. Tinha terminado a Segunda Guerra. E a Segunda Guerra tinha contribuído muito para nós, porque nós começamos a ver os aviões que saíam tanto do lado dos alemães como do lado dos aliados. E nós sabíamos o nome de todos esses aviões, discutíamos as características técnicas, já nos dando uma indicação que venceria a guerra quem tivesse o melhor equipamento, coisa desse tipo. E nós ficamos ali naquela avenida ali, de preferência sempre num banco que ficava em frente ao tiro de guerra 82, que foi uma solução criada pelo Getúlio Vargas quando determinou que o serviço militar era obrigatório. E os tiros de guerra resolviam o problema dos reservistas, como eram chamados. E foi aí um dia que o comandante do tiro de guerra atravessou a rua e nos surpreendeu. E falando: escuta, o que que vocês discutem o tempo inteiro, né? Então nós falamos que nós frequentávamos o aeroclube, contamos essa história toda, tal, que gostaríamos de um dia poder trabalhar numa fábrica de aviões. Aí ele falou: por que que vocês não começam pela FAB? E aquele por que vocês não começam pela FAB foi como abrir uma estrada para nós de vida, né? Ele disse: vocês fazem um curso superior na Força Aérea, acabam sendo pilotos, e vocês ficam próximos das pessoas que tomam decisões a respeito da aviação no Brasil, né? E ele obteve os prospectos, nós fizemos o concurso como duas pessoas absolutamente normais, fizemos um concurso de admissão. Em 1946, nós dois fomos ao pau.
Ah, é?
É, aí novamente entrou em cena o suíço.
Sim.
E o suíço falou um negócio que eu jamais me esqueci. Ele falou: vocês têm que entender que a vida é constituída por uma escada de subida, às vezes muito íngreme. Vocês falharam em subir o primeiro degrau. Significa que vocês não colocaram o esforço suficiente. Estudem mais, para vocês subirem e não esperem que a vida dê de qualquer coisa de presente para vocês. Cada degrau que vocês subirem vai ser produto de muito esforço. Olha que...
Isso é meritocracia na veia em 1940 e pouco, na boca de um suíço.
Na boca de um suíço.
Em Bauru.
Isso foi em 1947. Uhum. E aí nós voltamos. Aí o Zico e eu, nós estudávamos na rua. Inclusive, andando, né? Uhum. Um disparava para o outro perguntas das matérias selecionadas pelo concurso que esse próprio sargento, comandante do tiro de guerra, tinha obtido, não sei aonde, mas ele trouxe os prospectos, currículo, tudo o que tinha que fazer para prestar um concurso e ser aprovado. E realmente nós, em 1947, no final de 47, fizemos o concurso e na segunda vez ambos fomos aprovados. Uhum. Mas houve um problema muito sério no Rio de Janeiro em relação a fraude, coisa dessa natureza. O concurso foi cancelado.
Eita vida!
E nós não sabíamos. Então, quando chegou na data da convocação, que nós tínhamos recebido anteriormente por telegrama, O telegrama naquela época era um meio de comunicação, nós nos largamos para o Rio de Janeiro.
Com 16 anos.
Com 16 anos.
16 anos.
Chegamos no Rio de Janeiro, foi até gozado, porque o dinheiro era curtíssimo. Não me lembro que nós pegamos a segunda classe da Central do Brasil, que era péssima, escrita com C cedilhas. Passamos a noite toda no trem.
Quantas horas era? De Bauru até lá? Era de Bauru a São Paulo depois?
É, de Bauru até para São Paulo nós até que íamos bem, porque íamos pela Paulista, do Estrada de Ferro, que a Paulista era muito boa. É, dava 6 horas exatamente. Agora, o Central do Brasil não tinha hora de saída nem hora de chegada, né? Nós passamos a noite toda, na segunda classe, muito mal acomodado. Mas chegamos num domingo de manhã no Rio de Janeiro. Nem ele nem eu conhecíamos o Rio. Dinheiro curto no bolso.
Falando porta, porco, Fernando.
Exatamente, enrolando a língua, né? Como lá nós bauruenses, né? Aí descobrimos que podia até pegar o trem de subúrbio do Rio de Janeiro, a escola de aviação, que chamava Escola de Aeronáutica, predecessora da academia agora, que está em Pirassununga, e pegamos um ônibus, que era um ônibus péssimo, a carroceria do ônibus fazia quase que um V, e batemos lá em Marechal Hermes, perto de Cascadura, na zona norte, domingo, para nos apresentar. Aí, quando nós fomos apresentados lá, falamos com um soldado que estava na entrada da escola, soldado da aeronáutica, ele nos levou ao oficial de dia. E o oficial de dia falou, vocês não sabem não que foi adiada a matrícula, porque houve fraude no exame e tudo isso. Foi convocado um novo exame e tudo isso. E aí nós fomos apavorados. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos onde comer, não tínhamos onde dormir, nada. Aí o oficial de dia, até eu não me lembro dele, nunca mais consegui me lembrar dele, mas foi um homem excepcional. Ele falou, bom, isso não tem problema. Eu boto vocês num cantinho de um alojamento dos soldados e vocês ficam lá esperando esse negócio. Como aconteceu, Luciano, eu não sei explicar. Eu só sei que nós ficamos 4 meses num cantinho, num alojamento dos soldados, de uma forma absolutamente irregular dentro de uma unidade militar.
São coisas.
Agora, o que era importante é que nós tínhamos um planejamento de vida. Nós fizemos em Bauru um planejamento de vida. Nós queríamos ser engenheiros aeronáuticos. Pegamos desvio porque era necessário.
Sim.
Nós descobrimos que o Brasil não tinha escola de engenharia aeronáutica na época. Mas aquele conselho do sargento lá do tiro de guerra foi ótimo, né? Porque ele disse realmente que fica perto dos aviões, fica perto da Força Aérea, que
mais chance de acontecer.
Alguma coisa.
Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. Deixa eu voltar um pouquinho lá para aqueles dois meninos de 15, 16 anos de idade, que chegam diante de uma encruzilhada que exige a eles sair de casa e morar longe da família, num lugar que eles não têm a menor ideia de como é aquilo, ou seja, na frente você tem uma escuridão, né? Olha, eu sei que eu quero ir para lá, mas é tudo escuro, né? Como é que foi essa decisão de ir para lá? Como é que foi a família ouvir o molequinho dizer estou indo embora para o Rio de Janeiro? Como é que foi esse processo?
Olha, o meu pai não colocou nenhuma observação, mas minha mãe ficou muito preocupada. E engraçado foi que nem o pai da mãe e a mãe do Zico ficaram preocupados. Uhum. E nós embarcamos. Mas, efetivamente, essa pergunta suscita exatamente uma coisa como nós, né? Como nós vemos hoje no mundo das comunicações, como nós estamos fazendo agora e tudo isso, tal, tudo com solução praticamente existente. Nós não sabíamos nada. Uhum. Minha mãe relutou bastante, mas, afinal, cedeu meus apelos pessoais. Mas eu não tinha argumentação para ela, sabe? Que nós estávamos sendo impelidos por uma vontade aqui de ser engenheiro aeronáutico, que estava mais distante que você possa imaginar. Uhum. Mas nós fomos impelidos para isso. E quando eu fico pensando, eu próprio, infelizmente o Zico morreu muito cedo, mas quando eu fico pensando nisso, eu falo, pô, eu tenho que arranjar tanta coragem para fazer uma coisa dessa natureza. E o nosso conhecimento do Rio de Janeiro pode ser expressado por o que aconteceu quando nós descemos do trem na central do Brasil. Eu virei para um carioca que estava passando ali e perguntei, onde é que fica o centro? Uhum. Que era uma pergunta típica que a gente fazia naquela época.
Sim.
Nós não sabíamos que estávamos no centro do Rio de Janeiro,
sim,
né?
Sim.
De modo que mostra exatamente que nós estávamos palmilhando caminhos que nós não conhecíamos.
Uhum.
Nós não tínhamos ideia do destino que nós queríamos, sabe? Uhum. Por onde ir, não.
É uma coisa muito louca, né? Que você, a gente pega essa valia sua, olha aqui, ó. Sem Zico, dificilmente isso aconteceria. Sem o Suíço, dificilmente aconteceria. Sem o Sargento lá de Bauru, não aconteceria. Sem guerra, eu acho que não aconteceria, porque eu acho que a guerra trouxe aquela evolução tecnológica, aquela revolução que está acontecendo. Quer dizer, olha como esses componentes vão se alinhando.
Ah, né? Mas teve outros, né? Por estranho que possa parecer, esse ginásio do Estado, que hoje é o Colégio Santos Dumont, né?
Ernesto
Monte, eu acho que também não teria acontecido, porque o diretor do ginásio do Estado na época era o professor Antônio Cabral.
Uhum.
E ele trouxe professores novos de São Paulo. E professores que eu lembro o nome deles todos, porque eram absolutamente excepcionais.
Uhum.
E um professor de matemática, ele conversando uma vez conosco, e nós falando sobre a ideia de ser engenheiro aeronáutico, não tinha escola, aquela história toda, ele falou, então vocês precisam de educação. Educação transforma. Estudem bastante, ponham tudo que vocês puderem na cabeça, que as soluções vão aparecer.
Uhum.
E foi exatamente, você veja que é aquilo que o Stefan Zweig falou muito propriamente no livro dele, nós somos produtos do meio.
Sim.
E o meio tem que dar esse estímulo para a gente.
Sim.
Quando você perguntou sobre o processo criativo de Bauru, pode ter certeza que, eu não sei se hoje ainda está lá, mas o DNA estava naquela
uhum.
época. Né? E foi aí nessa direção, acabamos ficando lá no... Voltando à história anterior, e imagine que nós chegamos nos primeiros dias de janeiro, no Rio de Janeiro, em 1948, e nós fomos matriculados no dia 28 de abril de 1948. Ficamos num cantinho do...
Sem dinheiro para nada?
Sim, absolutamente sem dinheiro. A minha mãe, às vezes, colocava uma nota de 10 reais, eu vou dizer, porque... Depois de 7 moedas, que eu enfrentei 7 moedas no Brasil, eu não sei quanto era. Mas ela botava aquele dinheirinho numa carta e chegava para mim lá na Escola de Aeronáutica, no Rio de Janeiro.
Uhum.
Quer dizer, e a gente ia vivendo, né? Quer dizer, então comia com soldados,
uhum.
dormia num catre lá de lona, nesse tempo todo. Então no dia 28 de janeiro, de abril, nós fomos matriculados...
Que impressionante essas coisas. E a gente olha, hoje eu tenho medo de mandar meu filho de 30 anos para a Inglaterra, tendo acesso a tudo, falando com ele no telefone, olhando olhando aqui a cara dele, ele está lá em Londres, fala comigo aqui, e a gente fica conectado junto. E nós temos medo, né? Imagina naquela época, quer dizer, um pai e a mãe mandam um filho falando, nem sei quando é que eu vou conseguir falar com ele de novo. Porque não vai ser por telefone. Naquela época, né? Eu vou ter que mandar uma carta para ele, né?
Não tinha telefone em Bauru praticamente. Quer dizer, o primeiro telefone que chegou em Bauru, eu não sei precisar que data foi, mas imagine que os telefones. Primeiro que chegou só no telefone público, né? Quer dizer, é uma estação telefônica que ficava até na rua 1º de agosto. Uhum. E essa estação a gente ia lá para fazer telefonemas. E depois disso, veio um telefone que era um de 3 algarismos. Sim. Só. Até na minha casa foi uma festa quando meu pai conseguiu botar um telefone lá, e que era 4262, eu nunca me esqueci.
4262.
4262. Até eu brincava que era 4 mais 2, 6, né? Quer dizer. Mas.
Eu sou da geração seguinte que pegou 4 números. Então o meu primeiro telefone que eu tinha 4 números.
Já tinha 4 né? números. Né? Mas. Mas era tudo isso somou. Uhum. E esses professores, o professor Cabral, que era o diretor lá do ginásio do Estado, colocou lá, eram pessoas realmente diferenciadas. Uhum. E eles nos deram uma instrução pública, que eu diria que é da melhor qualidade. Uhum. E nós estávamos realmente preparados, embora tivéssemos ido ao pau no concurso inicial, né? Mas... sem dúvida nenhuma, foi o impulso que nós precisávamos.
Sim.
E esse impulso, por força da circunstância, talvez da vontade, coisa dessa natureza. E se eu disser uma impressão que nós tivemos, nós não achávamos que estávamos correndo nenhum risco, não. A gente estava percorrendo uma estrada que nós sabíamos que um dia ia dar para nós podermos ser engenheiro aeronáutico. Uhum. Em 1948 entramos na Escola de Aeronáutica, predecessora da atual academia, e em 1951 nos formamos oficiais. O Zico gostava muito de aviões de caça, tudo isso, decidiu ir para aviação de caça, e eu fui convencido por um capitão que trabalhava lá na Escola de Aeronáutica, para aceitar uma opção que estava sendo aberta de ir para Belém do Pará. E lá em Belém do Pará a FAB estava colocando em serviço um esquadrão de apoio à população ribeirinha, voando aqueles aviões Catalinas, que é um hidroavião anfíbio, né? Muito próprio para a Amazônia.
Então, atenção para você que está nos ouvindo aqui, nós estamos falando em Belém do Pará em 1952.
Comecinho de 52.
1952, na Amazônia.
Na Amazônia. Uhum. Naquela época, Belém era considerado, dentro da Força Aérea, como desterro. Mas eu queria aprender. Eu falei, puxa, se eu puder voar nesses aviões, atendendo as populações ribeirinhas, eu sempre tive na minha cabeça algum sentido de prestar um valor, de criar valor para a sociedade, né? Eu sempre pensava nisso. E foi justamente fazendo isso, eu passei 5 anos lá em Belém, voando esses aviões, voei um bocado, Catalina, e ajudei muita gente lá dessas populações ribeirinhas.
Pousando naquelas pistas de...
E na água também, né? Porque o avião era anfíbio, então a gente podia pousar na água também. Fui a regiões que praticamente ninguém conhecia. Em resumo, eu diria, foi uma escola de Brasil. Uhum. Que aprendi um bocado sobre o Brasil, que me foi muito útil depois, muito útil mesmo. E o trabalho que nós fizemos foi muito apreciado, inclusive pelo Brigadeiro Eduardo Gomes. Posteriormente, ele foi candidato à presidência da República, não foi eleito. Mas o Brigadeiro Eduardo Gomes considerava Belém um desterro. E uma vez ele foi visitar Belém. Disseram lá no gabinete do ministro, que ele era o ministro da Aeronáutica, que ele foi convencido que precisava pelo menos dar um pulo em Belém. Ele foi. E quando ele viu o nosso trabalho, Ele falou, vocês estão aqui perdidos. Não, vocês têm mérito suficiente para estar no Correio Aéreo Nacional. E aí nos deu uma promoção e nós entramos pelo Correio Nacional. Uhum. Mas o Zico, que tinha ficado na aviação de caça, quando eu falo nós é porque nós fomos em 10 recém-formados para lá. Mas o Zico não foi, porque o Zico ficou no Rio de Janeiro. Em 1955 ele sofreu um acidente fatal e morreu.
Novo assim?
Ele morreu num acidente...
Aéreo?
Acidente aéreo. Acidente num avião de caça, né? O Zico morreu. E ele teve uma premonição dessa morte dele. Dele ou minha, né? Porque eu estava vindo de Belém, que já tinha, quando tinha acabado de ser transferido pelo Brigadeiro Eduardo, pelo ministro, para o Rio de Janeiro, para o Correio Aéreo. Eu sempre dormia no apartamento dele quando estava no Rio. E ele falou que tinha sonhado que um de nós estava sentado dentro de um avião vendo o caixão do outro voando para Bauru, para ser enterrado em Bauru. Aí eu perguntei para ele, quem? Ele falou, não sei, um de nós. Uma semana depois ele morreu e o pessoal da fábrica que sabia da nossa amizade teve a gentileza de sair do Rio, pousar em São Paulo para me pegar. E eu me vi.
E você foi.
Eu me vi sentado naquele avião vendo o caixão do Zico.
Que coisa.
É, um negócio assim, foi uma real premonição dele. Olha, sinceramente, Luciano, tudo aquilo que nós tínhamos pensado, da estrada da vida, que queríamos ser engenheiro aeronáutico, aquilo tudo quase que morreu na minha cabeça.
Era a pergunta que eu ia fazer.
É.
Que essa consciência de que esse negócio cai.
E ele, na realidade, era realmente uma pessoa diferenciada, né? O Zico. E, se eu puder dizer, entre nós dois, ele era o líder do grupo de dois.
Sim.
E que tinha as ideias, que é criativo na área da aviação e tudo isso, de modo que eu perdi não somente um grande amigo, mas também um líder que estava do meu lado. Mas aí eu continuei minha vida.
Mas peraí, deixa eu explorar um pouquinho mais isso aqui. Aí de repente surge diante de si aquela realidade doída, né? De que
muito.
Eu estou me metendo num treco muito perigoso. Ah, esse acidente que aconteceu com ele pode acontecer comigo. Eu estou voando com uma tecnologia que não estava tão evoluída assim, etc e tal, né? Não houve esse momento de parar e falar assim, eu acho que eu vou para outro lado, esse
não.
caminho.
Não,
não,
não.
Foi?
Não.
Estava claro?
Eu não colocava isso em dúvida, né? Quer dizer, continuei a rota que nós tínhamos imaginado, porque nessa época, você vê hoje os jovens em esportes arriscados, fazendo coisas Sim. quase impossíveis, a juventude se arrisca muito, né?
Uhum.
E eu não tive isso em dúvida, né? Eu continuei a viver. Mas sem dúvida nenhuma, e aproveitando a sua colocação, eu fui nesse período de 55 a 58, 3 anos depois, eu era oficial da FAB. Chegava 7 horas no quartel de manhã, saía 5 horas da tarde, fazia minhas missões, voava no Correio Aéreo, viajava muito, ficava muito fora de casa. Eu tinha me casado em 2052 com uma bauruense.
E quando que era? Em 1952.
Nós começamos a vida casada em Belém.
Sim.
Ela foi para... Eu fiz uma economia enorme para pagar a passagem dela e levei a minha mulher Terezinha para Belém. E ela foi uma...
Bauruense?
É bauruense. E ela foi uma companheira extraordinária, porque ela participou muito disso, né? Nós conversávamos muito a respeito de tudo o que estava acontecendo. Aí, novamente, eu até diria para as pessoas que estão me ouvindo, quando você pensa em qualquer coisa e quer fazer, tem uma determinação, tem um endereço, tem uma coisa qualquer, parece que as coisas conspiram para te ajudar de alguma maneira, ou para prejudicar.
Que a frase que se diz hoje é o universo conspira a seu favor, né? Quando você pensa e quer, o universo conspira a seu favor.
eu tinha que renovar minha carteira de voo. Eu já era instrutor do Correio Aeronacional, mas na aviação, acho que até hoje, as pessoas têm que renovar, os pilotos têm que renovar sua licença a cada ano. E fui ao Rio de Janeiro. Pouco antes eu fui transferido para São Paulo, a convite do Brigadeiro Faria Lima, irmão do que foi prefeito de São Paulo. Estava recém-instalado em São Paulo, venceu minha carteira. Eu fui no Rio de Janeiro com um avião aqui da base aérea de Cumbica, um avião de treinamento que eu tinha voado bastante na academia, lá no, na escola de aeronáutica. Mas, e aí ficou no, anoiteceu, atrasou lá meus voos, minha prova, e dormi na base aérea do Galeão. Quando foi 3 horas da manhã, fui acordado. Era um colega meu, que eu já tinha conhecido em Belém. Ele falou: Zide, desculpe acordá-lo essa hora, mas eu preciso renovar meu voo, tenho que fazer um recheque. Tinha a parte teórica e a parte de voo. E eu era checador do Correio Aéreo. Ele falou: você se incomoda de levantar agora às 3 horas da manhã? Eu arranjei um avião e você faz o exame. Faz o exame porque eu não posso perder a aula do ITA. Aí quando ele falou em ITA, eu me interessei um bocado por esse voo. Aí realmente ele tinha arranjado um avião, nós decolamos lá do Rio, eu fiz o recheque dele, foi um recheque tranquilo, porque não tinha tráfego nenhum. 3:30, 4 horas da manhã, nós voando. E aí ele começou a me contar algo do ITA. Uhum. Pode imaginar que quando ele falou que o ITA,
Instituto Tecnológico de Aeronáutica,
que fazia engenheiros aeronáuticos, né, que formava engenheiros aeronáuticos, né, e ele foi discorrendo sobre o ITA, e num certo momento ele interrompeu a descrição dele sobre o ITA e falou: peraí, você não quer ser engenheiro aeronáutico? Eu falei: olha, você nem imagina. Aí ele falou, me perguntou, fez uma série de perguntas quanto à qualificação. Ele falou: você não deve ter visto, mas o ministro acaba de assinar uma portaria que aqueles oficiais que fizerem aplicação, eu era nessa época, era segundo tenente, ele falou: os oficiais que fizerem uma aplicação e receberem a aprovação do ministro da Aeronáutica e façam um concurso para o ITA, passando no concurso, ganham uma bolsa integral para se formar em engenharia aeronáutica.
Nada como comer uma pipoca quentinha, não é? E esse cheirinho então, hein? Mas imagine que você tem de pedir pipoca, mas não consegue dizer uma só palavra. É difícil, né? Pois é. No Brasil existem 2 milhões de autistas que passam por esse desafio diariamente. Não só para pedir pipoca, mas para coisas básicas como dizer que quer ir ao banheiro, que está com sede, que está com frio. Bem, agora existe uma solução que está ajudando muita gente, o aplicativo Matraquinha, que ajuda essas crianças e adolescentes a expressarem seus desejos, emoções e necessidades. O Matraquinha tem mudado muitas vidas. E se você quiser fazer parte dessa corrente de transformação e amor ao próximo, torne-se um apoiador em matraquinha.com.br. Olha, acredite, existem pessoas honestas trabalhando para ajudar o próximo e que precisam do nosso apoio. matraquinha.com.br.
Se esse cara vir acordar às 3 da manhã... E você vira para ele e fala o seguinte para ele: que cara, não me enche o saco, eu tô dormindo.
Não,
não vou fazer. E você tivesse dito que não.
Não. Mas olha, eu faria aquele voo de qualquer jeito, né? Mas quando ele começou ainda a dizer que não podia perder aula no ITA, eu queria saber que animal era esse, né? O que, que é isso, né? E foi aí que ele falou, começou a fazer umas perguntas sobre as minhas qualificações, os cursos que eu tinha feito, os aviões que eu tinha voado. Ele falou: olha, não há razão para o ministro da Aeronáutica não aprovar um requerimento seu. Olha, sinceramente, eu subi naquele avião como aviador, oficial aviador, desci daquele avião como engenheiro. Quer dizer, a cabeça fez...
Virou, né?
A cabeça virou. E aí, não dormi mais, né? Voltei para o meu alojamento, não dormi mais. Aí fui cedinho para a decolagem, meu avião não podia voar noturno, então fui para a cabeceira da pista com o motor virando. Quando o operador da torre disse que o sol nasceu, eu decolei. Uhum. E vim pelo Vale do Paraíba voando baixo.
Sozinho.
Vim voando baixo pelo Vale do Paraíba até Cumbica, que era a base aérea onde eu estava. E fiquei matutando como que eu falaria para o Brigadeiro Faria Lima, que tinha me tirado do Correio Aeronacional para criar um esquadrão de busca e salvamento aqui em São Paulo. E eu falei, poxa, faz 2 meses que ele fez isso, ele não vai me deixar. Ele não vai me deixar abandonar esse projeto, né? É porque realmente... O Brigadeiro Faria Lima, naquela época, ele olhava para mim e dizia que você vai ter uma carreira na aeronáutica espetacular. E falei, aí foi, eu reposei em Cumbica, eu diria lá pelas 7 horas da manhã, e fiquei sentado na sala de espera do Brigadeiro. E aí, quando o Brigadeiro chega, eu pedi para falar com ele. E perguntei se ele aprovava um requerimento que eu queria fazer para o ministro. Ele tinha que aprovar esse requerimento. Ele falou, negativo. Ele, não, de jeito nenhum, não vou deixar que você jogue toda essa carreira que você embasou para crescer na FAB só para ser engenheiro aeronáutico. Né? Mas aí eu contei a história de Bauru, do sonho de a gente ser engenheiro aeronáutico, não sei o que e tal. Insisti muito, a secretária dele, cujo nome eu me lembro, Dona Elci, ela entrava e saía na sala o tempo inteiro, não deixava incomodar, ela se interessou pelo negócio. E até ela falou, mas Brigadeiro, pensa um pouco.
Ela se meteu na história?
Ela se meteu na história, ela falou, pensa um pouco, o que o Ziro está dizendo faz o maior sentido. Ela entendeu, né? Sim. Ela entendeu. E falou, tá bom. Então faz o requerimento, eu mando para o ministro. O ministro aprovou. E aí eu corri para casa. Aquele dia até deu beijo no trabalho, né? Uhum. Porque corri para casa para contar para minha esposa, Terezinha, bauruense também, contar para ela. O dia que eu contei para ela, pode imaginar a alegria dela, né?
Imagina. Que idade você tinha na época?
Eu tinha. Isso foi em 1958. Eu tinha 28 anos.
28. Então, 10 anos depois daquele sonho na praça lá em Bauru.
Exatamente.
Uhum. Então, conseguiu chegar
um pouquinho mais de 10 anos, sim, né? Mas aí então eu falei, bom, hoje o Brigadeiro Faria Lima assinou o documento. Surpreendentemente, a aprovação do ministro veio muito rápida até. Veio muito rápida e eu me mandei brasa para ver os prospectos do ITA para começar a estudar. E o Brigadeiro Faria Lima, então, não sei o que foi que deu nele, talvez ele reviu a situação dele, ele telefonou para a escola de formação de aperfeiçoamento dos oficiais, que era em São Paulo nessa época, e deu instruções para o chefe da biblioteca comprar todos os livros que eu precisasse para estudar. E aí foi trabalhar durante o dia e varar a noite estudando. Uhum. Um cara de 28 anos competir com um aluno de 18 para entrar no ITA, você pode imaginar que não era.
Sim.
E aí acabei fazendo o concurso de admissão. O concurso de admissão foi extremamente penoso, porque eu não podia perder aquela oportunidade. Eu não podia ir ao pau naquele concurso. Né? Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que passar. Mas cada momento que eu avançava nos estudos, eu via que eu estava mais distante de ser aprovado do que eu imaginava, né? Porque eu estava literalmente enferrujado.
Imagino.
E aí, realmente, estudei um bocado.
E sozinho? Estudou sozinho?
Estudei sozinho.
Não foi fazer um cursinho? Não, estudei sozinho.
E com livros, inclusive, comprados pela biblioteca lá da escola da base. E E aí, dizer,
não tinha nenhuma pessoa para lhe dizer, olha, vai cair tal coisa, tal coisa, tal coisa. É mais ou menos assim que funciona, nada.
Não conhecia ninguém, né, do ITA, porque pudesse trocar ideias, nada disso. Eu mandei em brasa e o primeiro exame foi de física. Você não pode imaginar, quando eu vi a prova de física, eu quase chorei. Eu quase chorei. E eu pedi a todo mundo, inclusive a Deus, eu dizia, eu não posso levar pau nessa prova. E aí, depois de um certo momento, me recompus, eu falei, bom, agora entrar na racional, eu vou ter que fazer essa prova. E mandei brasa, fiz a prova, saí com a sensação de ter sido derrotado. O meu coração estava saindo pela boca. E aquele dia eu saí de lá do ITA. Eu estava tão estourado, estava com tamanha ansiedade que fui a pé até a cidade. São quase 5 quilômetros, eu fui a pé apressado porque eu não aguentava mais a pressão do coração de dizer, depois de toda essa jornada, e ao pau, né? Uhum. Não ter passado, né?
Mas, só uma pausa aqui, só para de novo, para botar as coisas em perspectiva aqui, para a moçada que está nos ouvindo, né? Quer dizer... Independente dessa tensão toda, de toda essa coisa que foi construída, de 10 anos depois conseguir chegar lá, e essa pressão, etc. Então, tem um outro componente aí que a molecada de hoje não considera, que é o seguinte: não é que tinha outra chance, que se não der aqui eu vou ali e faço ali. Não tinha isso. Ou não. Era lá, ou era lá. Quer dizer, se não der aqui eu faço outra, se não, não der aqui eu faço mês que vem, eu mudo de escola. Não tinha isso. Não. Ou era uma chance só.
Era uma chance só. É porque era a única escola de engenharia aeronáutica que tinha no Brasil naquela época. Pensar para o exterior, de jeito nenhum.
Sim.
Eu mal sabia o que era dólar, né? Coisa dessa natureza. Quer dizer. Então não tinha jeito, eu tinha que passar. E casualmente, passei.
Não foi casualmente, né?
foi incrível, né? É. Aí eu passei, ganhei um pouquinho mais de confiança e depois nas outras 4 provas, que eram química, física, matemática e português. Aí eu fui fazendo, já mais calmo, né? Já mais na racional. Acabei sendo aprovado, entrei para o ITA em 1958. Uhum. E em 62 eu recebi o diploma, de engenheiro. E foi muito interessante porque o meu curso foi bastante bom, porque uma dedicação muito grande. O reitor me deixou para dar meu diploma por último. E eu não entendia, eu estava sentado lá e vendo chamar meus colegas e não me chamavam para me entregar o diploma, né?
Sim.
Aí o reitor falou, bom, eu deixei por último para dar o diploma ao engenheiro mais aeronáutico que o ITA já formou até hoje. O ITA tinha várias opções, né? E as minhas opções sempre eram na direção da aeronáutica. Me deu uma medalha. A medalha de ouro mesmo, né? Então, o reitor acentuou, essa medalha não é uma medalha de ouro, era uma medalha de ouro feita em ouro.
Em ouro.
Me deu a medalha e aí eu desci a escada lá com o diploma na mão, olhei para o diploma e falei, meu Deus, estou com a qualificação certa.
É.
E aí, quando eu desci a escada, o diretor do CTA, que tinha uma instituição de pesquisa lá, me convidou para trabalhar no CTA, na área de pesquisa. E sabe aonde na área de pesquisa? No Departamento de Aeronaves. Aí eu olhei para o diploma, falei, qualificação certa no lugar certo. E aí eu pensei comigo, cabe a mim agora fabricar o momento certo.
Uhum.
Né? E aí foi o que aconteceu. Eu me formei em final de 62, 63, eu me vi sentado em uma pequena sala lá do Departamento de Aeronaves, que era o responsável perante a Força Aérea para as contratações de compra de aviões brasileiros. Eu comecei a travar contato com a indústria e comecei a ver bem de pertinho a história da construção aeronáutica no Brasil. E comecei a olhar para aquilo e falei, por que que com tantos pioneiros que nós tivemos depois do Santos Dumont, em 1906, nós sabemos, em 1963, Falei, puxa, quase 60 anos depois do Santos Dumont, por que que nós não fabricamos avião? Aí veio a pergunta que eu fiz para o professor de Química no ginásio do Estado, né? Veio à tona aquilo. Falei, o que que aconteceu? Aí tinha uns colegas que começaram a se interessar pela minha história, eu conversando com eles. Era um time que certamente não era de vencedores, não, porque no final nós éramos quatro colegas, três Silvas e um Silveira, né? Então eu brincava com eles, dizendo que Silva e Silveira podem empacotar azeitona.
Ou dupla caipira. Silva e Silveira, dupla caipira.
Mas não faz avião, né?
De repente volta aquela pergunta, né? Por que é que o Brasil não pode... E lhe caiu a ficha na hora, a consciência de que eu sou o cara que posso mudar essa história?
Não. Não, mesmo porque dessa turminha de Silvio e Silveira, eu não era necessariamente um líder ali, era um recém-formado, né? Eu não, os outros já vinham de outras lutas do passado. E a minha linguagem com eles, parece que eu não falava a mesma língua, né? Que eles olhavam para as fábricas que produziam aviões, ou seja, eram empresas privadas.
Eram montadoras, né?
Elas não tinham, fazia até projeto, porque o ITA, tendo sido criado em 1950, nós estamos em 63, muitos graduados do ITA tentaram fabricar aviões, e alguns até de projeto próprio. Quer dizer, havia aquilo que o Brigadeiro Montenegro, que foi quem criou o ITA, que ele dizia, se eu fabricar sementes, quando houver o terreno fértil, vão nascer as árvores, né?
Sim.
Quer dizer, então ele queria dizer, nós vamos fabricar o engenheiro e esperar que o terreno fértil surja.
Sim.
Quer dizer, era um homem visionário, absolutamente competente. E foi aí então que eu comecei a olhar aquela história toda desses colegas mesmo que tinham construído aviões. Houve outros também que fizeram curso no exterior, nos Estados Unidos e na Europa, em particular na França, e que tinham se graduado e voltado para o Brasil e tentado fabricar aviões, mas não tiveram sucesso. E eu começava a ouvir aquelas histórias todas, e um dia, eu, reunindo com os outros Silvas e Silveira, né, e falei para eles, fiz a pergunta fundamental para eles, será que não tem um denominador comum de por que nós não fabricamos avião? Não é possível que em 60 anos ninguém possa ter tido sucesso. Houve algum sucesso na fabricação do Paulistinha, por exemplo, por a ação da Assis Chateaubriand em São Paulo. A Companhia Aeronáutica Paulista chegou a fabricar 800 aviões, coisas dessa natureza, mas nada que pudesse sacudir a nossa presença, não só no Brasil, como no mercado mundial. E foi aí, então, nesse momento que eu lancei a pergunta para o Silva e o Silveira. Eu falei para eles, escuta, será que não tem um denominador comum que explique isso? Aí todos ficaram meio assim, quem sabe, não sei o que. Eu falei, vamos estudar esse negócio direitinho. E aí veio a ideia, né? Depois de tantas, muitas conversas, nós chegamos à conclusão que todos os aviões que tinham sido feitos no Brasil eram similares aos aviões fabricados nos Estados Unidos. E aí nós fizemos uma imagem na nossa cabeça de dizer o seguinte, isso é como uma luta de boxe, onde tem um cara extremamente qualificado boxeando um cara que não tem qualificação nenhuma.
Sim.
Quer dizer, no primeiro soco ele vai para o nocaute, né? Então nós falamos, não, se a gente um dia for fabricar avião, nós temos que fazer um avião que não seja acreditado no mercado mundial, um avião diferente, absolutamente diferente.
Inovação,
exatamente. E aí, com essa conclusão do avião diferente, a gente olhava para o mercado mundial e a gente dizia, não há espaço. Todos os aviões que a gente imaginava, tipos de avião, tudo isso que imaginava, não havia espaço, né? E aí, novamente, a conspiração universal que nós falamos agora há pouco, né? Eu fui convidado pelo Estado-Maior da Aeronáutica para ser o secretário, uma espécie de carregador de piano de uma comissão de alto nível que foi feita na FAB para verificar se havia segurança de voo suficiente no Brasil. Porque tinha havido uma sequência de acidentes inexplicáveis na aviação comercial e começou a haver uma desconfiança de que o piloto brasileiro não era muito competente. E havia razão para isso. Até 1944 ou 45, só voavam no Brasil em aviões comerciais, que eram muito antigos. Foi praticamente durante a guerra, pilotos estrangeiros, americanos, franceses, italianos, mas não brasileiros. Os brasileiros, em geral, não gostavam de embarcar num avião pilotado por brasileiro. E aí surgiu um decreto do Getúlio Vargas dizendo que as tripulações dos aviões e as tripulações dos navios deviam ser
brasileiros.
E então o pessoal dizia, bom, colocaram por decreto, né, por lei, gente incompetente para voar no Brasil.
Você está falando em cota. Ele criou uma cota de 100% das vagas para brasileiro.
E eu fui o carregador de piano dessa comissão para determinar se de fato isso era verdadeiro, que os brasileiros não tinham competência para voar aviões comerciais com passageiros, né?
Mas isso era um estudo antropológico, sociológico, psicológico?
Mas foi feito pela aeronáutica e eram compostos vários brigadeiros e coisas dessa natureza, tinha gente de fora. E eu era uma espécie de escriba desse negócio todo para fazer os relatórios e coisas dessa natureza. E foi aí então que veio o diferencial que jogou na minha cara uma estratégia possível de uma companhia que pudesse fazer um avião diferente. Eu estava lendo os relatórios e nos relatórios, de repente, aquela lista de transporte aéreo no Brasil, das cidades atendidas e tudo isso, de repente saltou para minha cara uma informação espetacular. Essa dizia que em 1957, nós estávamos aí em 65 mais ou menos, nós estávamos discutindo isso desde 63 da fabricação de aviões no Brasil, né? Aí nessa madrugada, era 2 horas da manhã de 1965, esse papel na minha frente dizia que em 57 o Brasil tinha quase 400 cidades com transporte aéreo regular nos seus aeroportos. Em 1965, que nós estamos fazendo esse trabalho, apenas 45 cidades. Isso podia passar desapercebido para muita gente. Quando bateu na minha cabeça, falei, ué, por quê? 90% das cidades brasileiras deixaram de ter transporte aéreo. Um país gigantesco como o nosso precisa do transporte aéreo. Nós estamos em declínio no transporte aéreo, coisa que não tem o menor sentido. Esse país precisa voar. E o governo tinha lançado um programa nacional de integração do país. Eu falei, poxa, um instrumento de integração é o avião, né?
Sim.
E foi aí que comecei a refletir sobre esse negócio e deu o estalo, né? Falou, lógico, meu Deus do céu. O motor a jato tinha sido inventado. E as grandes companhias do mundo começaram a olhar maravilhados para aquele novo motor que tiraram os aviões a hélice, né? E só que os aviões a jato não podiam operar nos aeroportos pouco preparados das cidades periféricas. Então todas as cidades periféricas deixaram de ter transporte aéreo, sobrando 45 que tinha pistas razoáveis que pudesse pousar o avião a jato. E resultado, aquilo mostrou para mim que se fosse possível fabricar um avião menor, adaptado a, vamos dizer, geração de tráfego, capaz de decolar em pistas não pavimentadas, mas curtas, o que o jato não podia fazer, que nós estaríamos perante um desafio absolutamente novo. Eu fiquei excitado. Eu voltei para conversar com o Silvas e o Silveira lá no CTA, quando o relatório já ficou pronto, e falei para eles, acho que eu descobri o avião diferente. E aí começamos a pesquisar no mercado mundial e vimos que 2.500 cidades dos Estados Unidos deixaram de ter transporte aéreo no mesmo período.
Pela mesma razão.
Aí começamos a olhar tudo que estava acontecendo, só por revista, né? Não tinha internet, não tinha nada desse negócio. E começamos a ver que nenhum fabricante mundial se interessava pelo avião pequeno, julgando que o avião pequeno, a hélice, não teria oportunidade no mercado. E aí nós começamos a analisar e dizendo, puxa, mas tem cidades ótimas, de bom nível econômico, que não são capitais. Essas cidades nunca vão ter transporte aéreo. Puxa, a resposta óbvia, claro que vão. E aí nós dissemos, com que equipamento? Olhamos na lista de avião em produção, tinha alguns feitos nos Estados Unidos, tudo isso que eles chamavam de commuters, não de aviação regional. E aí começou a nascer na nossa cabeça a ideia de criar uma aviação regional. Uma aviação regional que seja complementar as linhas normais, as linhas centrais, as principais. E vimos aí nesse momento que se a gente fizesse um avião de sucesso, que pudesse atender as características de voo das linhas aéreas, com muitas partidas de motores. Naquela época, os aviões a jato tinham outro problema, que eles não podiam dar muitas partidas em seguida, porque as temperaturas eram muito altas de partida. Quer dizer,
esse avião não era um DC-3?
Era uma... E tinha paralelo exatamente isso, a substituição do DC-3. Né? Eu falei, esse avião pode até substituir o DC-3. E foi aí que essa ideia começou a crescer na cabeça. E nós enfrentamos aí dois problemas básicos. Né? Primeiro, que nós não tínhamos credibilidade. O CTA tinha tentado fazer aviões no passado, no começo da criação do CTA, tinha trazido até o professor Fock da Alemanha, quando tinha terminado a guerra, e o Fock não conseguiu, falhou, né? Então, quando eu falava isso para os meus colegas lá do CTA, eles falavam, mas o Fock falhou aqui, por que vocês vão ter sucesso?
E o mais engraçado, quer dizer, é num país que questionava a capacidade de um brasileiro de pilotar um avião, vocês vão se meter a fabricar um avião.
Não, mas olha, Luciano, agora uma mensagem para os jovens que poderão estar ouvindo essa nossa conversa. Você já notou, e pergunto aos jovens aqui, vocês já notaram que quando há um problema no Brasil, nós começamos alinhando dificuldades?
Sim.
Os americanos, sabe como eles fazem? Eles alinham as possibilidades de sucesso. De modo que aqui no Brasil exatamente ao contrário. Quer dizer, se eu dissesse, por exemplo, naquela época que eu queria fazer um avião, a primeira coisa que me diriam, não vai voar. Não é mesmo?
Sim.
Não vai dar certo. Então ficava alinhando dificuldades. E eu procurei, então, com os outros Silvas, e falar para eles, olha, nós vamos criar um time que acredita que as coisas podem ser feitas.
Sim. Então, mudar, é um mindset.
Começamos a mentalizar ao contrário. E sempre dizer, dificuldades vão ocorrer sempre, mas a gente gerencia. Mas porque o nosso, a nossa rota é a rota do sucesso. E aí foi que nós começamos a olhar o panorama e dissemos, bom, então tem uma chance de um avião desse tipo. E aí tentamos começar a coletar apoio para a ideia. Mesmo dentro do CTA não conseguimos grande apoio. Porque ninguém acreditava, por causa de que tinha essa espécie de urubu preto.
Sim.
Do fracasso do Fock, né?
Sim.
Então todo mundo dizia, não vai ser possível, e partindo sempre das dificuldades, né? Não acreditavam que podia ter sucesso. Aí novamente nós fomos salvos numa noite. O Neiva, que era fabricante de aviões, da sociedade consultora Neiva, que até ficou muito conhecida fazendo uns paulistinhos depois da Companhia Aeronáutica Paulista, me telefonou 9 horas da noite, num certo dia, de 1965, e dizendo, Osíris, tem aqui um fabricante de avião francês, que quer se mudar no Brasil, para o Brasil. Ele teve um problema com o imposto de renda, teve que sair da França, senão ia para a cadeia, mas ele que gostaria de se estabelecer no Brasil e fabricar avião no Brasil. E eu, o Neiva, conhecia essas ideias que nós estávamos professando lá dentro do CTA, porque nós efetivamente éramos os contratantes dos fabricantes nacionais, né? Então a gente conhecia pessoalmente todos eles. E ele gostaria de conversar com você. Aí, era 9 horas da noite, eu falei, tá bom, tá amanhã cedo, tá pronto? Ele falou, não, tem que ser hoje à noite, porque ele vai voltar, ele fugiu para Marrocos, em consequência do problema lá na França, e precisa ajeitar as coisas dele, ele disse que vai embora amanhã cedo, né? Aí eu falei, tá bom, então vem aqui em casa. Então, 9 horas da noite, nós começamos uma reunião. O Neiva, eu mesmo e mais um outro que eu decidi chamar ali, que era o meu vizinho lá dentro do CTA, e fomos discutindo. Eu via a Terezinha, minha mulher, né? Eu tinha uma espécie de sacada até o dormitório, e ela de tempos em tempos aparecia com a cara lá, devido que aquela conversa não terminava, né? E eu fiquei conversando com o francês um bocado de tempo, nós falávamos uma alternativa e outra, e no fundo da cabeça eu estava com a ideia desse do avião regional, né? E a gente não empatava em coisa nenhuma. O francês era um sujeito muito francês, vamos dizer, sim, né? Muito cheio de si, sim, da sua competência, como dizem os franceses, né? Rempli de soi-même. Mas quando chegou num certo momento, era umas 3 horas da manhã, eu viro para o francês e falei para ele sobre a nossa descoberta que havia um nicho no mercado do avião regional, né? E descrevi a aviação regional como complementar da aviação principal, atendendo as cidades menores, né? O olho do francês começou a brilhar. Aí ele falou: sem dúvida, se vocês fizerem esse projeto, eu venho ajudar. E o nome do cara era Max Host. Aí eu pensei comigo: puxa, não é José da Silva. Agora me encontramos uma mina de ouro aí. Quando ele começou a se interessar, eu falei: puxa, fazer uma equipe nossa liderada pelo Max Host, ah, meu Deus do céu, nós vamos conseguir apoio para o nosso...
Temos uma grande jogada de marketing.
Porque nós mesmos não vamos conseguir. É. Aí o Max falou: para esse projeto eu venho para o Brasil, eu vou para o Marrocos e volto dentro de 30 dias e vou começar a trabalhar com vocês. Aí ele saiu, foi embora. Aí eu parei, sentei na cadeira, e a Terezinha me chamando para dormir, já era mais de 3 horas da manhã. Eu falei: meu Deus, o que que eu fiz?
Entregou o ouro.
Eu não tenho autoridade.
Sim.
Eu não tenho peso específico para oferecer qualquer condição de trabalho para esse francês. Ele disse que volta dentro de 30 dias. Aí eu falei: ah, vou ter que arranjar uma forma de a gente contratar esse francês. Como? Num ambiente de absoluta incredulidade, né? Foi aí então que voltei no dia seguinte para o departamento, chamei os outros Silvas e Silveira, né? Falei para eles: olha, surgiu isso. Aí contei a história da conversa com o francês, e um deles que trabalhava comigo disse que tinha sido estagiário na fábrica dele lá na França, Max Rousse Aviation, que tinha tido muito sucesso de fazer aviões que a Força Aérea Francesa combateu no Líbano, na Líbia, uhum, naquela época. E foi aí então que nós começamos a desenvolver o que que nós poderíamos fazer para envolver o francês, né? E aí um deles, um Silva, que até meu nome é muito parecido, Osílio Carlos da Silva, quer dizer, um outro Silva, Osílio teve uma ideia brilhante. O brigadeiro mais forte da FAB, que tinha o melhor orçamento, era o diretor de materiais. Esse brigadeiro era formado pela Escola Superior de Paris. E era famoso na FAB pela admiração que ele tinha pelos franceses. O Osílio falou: Osílio, imagine se a gente consegue colocar o Max Host em frente a esse brigadeiro.
E arrumou um padrinho.
O brigadeiro pode ter até orgasmo de poder falar francês, né? E foi aí que, né, nós montamos Pauzinhos, todos através do meu chefe, tudo isso que apoiou a ideia, e conseguimos colocar o francês na frente do brigadeiro. Não nós, porque nós não tínhamos nem hierarquia, nem posição para isso, mas arranjamos uns amigos aí, colocaram o francês. Uma hora de conversa com o brigadeiro, ele saiu contratado.
Você está ouvindo o Leadercast, um podcast voltado para liderança e empreendedorismo. De onde veio este, tem muito mais. Por exemplo, a minha mentoria MLA, Master Life Administration, um programa de treinamento contínuo em que reunimos pessoas interessadas em conversar sobre temas voltados ao crescimento pessoal e profissional. Comunidades online oferecem conexão, compartilhamento, apoio, aprendizado e segurança. O MLA é mais do que isso. É um mastermind para profissionais, com encontros mensais, presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca muito valiosa de experiências. Olha, tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafebrasil.com e clique no link para saber mais. Olha que loucura essa história que você está me contando. Tem uma coisa que a gente fala, nós estamos falando de fabricar avião, né? Então o drive disso é uma questão de engenharia, né? Engenheiros, engenharia, tecnologia, matemática. E você está me contando uma conversa de política. Vocês fizeram uma tremenda de uma armação política para conseguir...
Mas porque nós tínhamos confiança na nossa capacidade técnica de fazer avião. Uhum. É porque o ITA realmente, ainda hoje, é uma escola diferenciada.
Mas o ponto que eu quero bater é esse, quer dizer, não basta essa tua competência técnica se você não tiver um jogo político muito bem azeitado ao lado.
É por isso que eu insisto em todas as escolas de engenharia do país que aulas de marketing e vendas... Sim. Devem existir no curso. Sim. Que as escolas de engenharia no Brasil não dão essa. Uhum. E nós estamos fazendo exatamente isso. Você pegou o ponto absolutamente certo. Uhum. Dizendo o seguinte: nós temos que fazer um produto que seja requerido pelo mercado e venda.
Sim.
E isso não é técnica, né?
Não, não. A técnica não é, a gente resolve, né?
É a técnica de pegar o parafuso certo, coisa dessa natureza. Uhum. É outro material. Mas nesse estudo que nós fizemos das histórias de construção de aviões no Brasil, nós vimos que todo mundo estava tentando fazer avião para similar aos
jatos,
aos americanos, é coisa dessa natureza, e perdiam no mercado. E foi esse o denominador que nós descobrimos por que nós não conseguimos fazer nos 60 anos que transcorreu desde o voo de 2006 do Santos Dumont. Uhum. Até nós começarmos a pensar nessa ideia, o denominador comum do fracasso era justamente esse: não pensar em vendas. Uhum. E distribuição, coisa desse tipo, porque nós começamos a pensar nisso, nós fazer um avião que vendesse, né? Que tanto é que o francês ficou de olho brilhando. Sim. quando eu mencionei a ideia da descoberta desse nicho de mercado. Sim. E foi aí nessa direção, foi muito difícil. O presidente da Cessna visitou o presidente da República, e o presidente da República, o que foi falado pelo ministro da Aeronáutica para ele, mencionou esse projeto, e o presidente da Cessna disse que era uma estupidez, que o projeto não tinha o menor sentido, né? E até chegou a nós essa informação, e através do meu chefe, eu falei para ele: manda uma mensagem inversa para o presidente, dizer para o presidente que se nós tivermos sucesso, a Cessna não vai ser nossa concorrente. Uhum. Talvez eu possa dizer hoje, que nós estamos aqui em 2015, hoje a Embraer é maior que a Cessna.
Sim.
Quer dizer, mostrando efetivamente que a gente estava absolutamente certo do que estava fazendo. E foi aí então que, com o Max Holst, começamos a ganhar credibilidade. Afinal, Max Holst pode fabricar avião, Zé da Silva não. Uhum. Mas aí foi...
Vamos usar, mas o Zé da Silva pode usar o Max Holst.
Foi aí que fizemos, quando você leu o meu currículo aí, você diz: fabricou o Bandeirante, né? E o Bandeirante foi esse avião que nós fizemos. Com o francês, botamos o francês no frontispício, né? A nossa equipe trabalhou por trás. Uhum. E o francês ficou como, vamos dizer, o nosso chefe de equipe. E nós punhamos o francês sempre na frente, porque com os nossos nomes nós não poderíamos fazer...
Era a rainha da Inglaterra. Vocês botaram a rainha da Inglaterra lá na frente.
Exatamente.
Todo mundo, a rainha moçada atrás.
E foi aí que, contrário a todos os prognósticos, né, o pessoal lá de São José dos Campos, mesmo o pessoal do CTA, achava que o nosso avião nunca ia voar. Uhum. Mas no dia 22 de outubro de 1968, às 6h15 da manhã, uhum, com apoio do Max Holst, do próprio brigadeiro, que era o diretor de material e tudo isso, nosso avião tirou o pneu do chão pela primeira vez. Bom, foi aí uma outra história, né? Porque eu queria fazer o voo. Uhum. Mas ninguém queria deixar, porque eu estava liderando o projeto e o pessoal dizia que era um risco muito grande, que eu não considerava absolutamente risco, né? Eu confiava no que nós tínhamos feito. Mas não me deixaram voar. Aí o próprio diretor do CTA, que na época, o Brigadeiro Paulo Vitor, que foi o primeiro aluno do ITA a ser diretor do ITA, né? Quer dizer, ele se interessou pelo projeto, apoiou bastante. Eu falei com ele: Brigadeiro, então já sei que eu não posso voar, vamos ver se a gente certifica um piloto de ensaio. Na França, por causa do Max Rosso, nós tivemos muita relação com a França. A França nos dá um piloto qualificado para fazer esse voo. E o Brigadeiro falou: poxa, e aí a gente não dá a impressão que isso aqui é pelada, né? Que a gente está fazendo qualquer coisa séria, né? E foi aí então que nós conseguimos que dois pilotos nossos fizeram um curso na Escola Superior de Aeronáutica da França, uhum, e se qualificaram como pilotos de ensaio.
Sim.
E aí, então, foram eles que voaram o avião.
Então, me conta agora um momento. Quero que você me conte esse momento. Vamos ver. Eu vou descrever aqui, vou visualizar um filme, né? O avião está na pista, motor ligado, cheio de gente em volta, você está em pé ali, assistindo aquele momento.
Não era muita gente, não, porque nós tivemos voo 6 horas da manhã.
Mas quantos deviam ser? 10? 12?
Não, não. Nem isso? Tinha umas 300 pessoas.
Mas ele era bastante gente, né? O avião está lá ligado e, de repente, o avião começa a correr a pista e chega um momento, as rodas saem do chão, e ele decola. Qual é a sensação?
Olha, indescritível. Não dá para descrever. Quando nós vimos aquele avião voando, ninguém acreditava que nós tínhamos feito aquilo, né? Que tinha sido possível.
Eu tô arrepiado aqui, até o olho arrepiado.
Tinha gente chorando até.
Ah, que coisa impressionante.
Foi realmente... mas aí, depois de toda aquela festa, todo mundo cumprimentar, não sei o que, começou a ir embora todo mundo. Aí eu chamei os outros Silvas, né? E o Silveira, né? Que eu os mantinha comigo, né? Eu tinha assumido a liderança deles, embora tenha chegado mais tarde no departamento, né? Aí falei para eles, outra coisa que foi de uma visão impressionante, eu diria. Eu falei para eles: bom, o avião está feito. Agora nós vamos fabricar para vendê-lo. Quer dizer, eu coloquei o desafio logo em seguida, com o desafio próximo que nós tínhamos, né?
Que aí é uma outra conversa gigantesca, porque o investimento é muito maior, conseguir alguém que acreditasse,
exatamente,
né?
Exatamente.
E transformasse aquilo.
Quer dizer, nós tínhamos um avião demonstrador de um conceito.
Sim.
Tínhamos o avião demonstrando ali que era possível fazer um avião regional e coisa dessa natureza, mas o mercado estava escondido, né? Quer dizer, era um mercado em potencial.
Uhum.
E foi aí, então, que nós começamos a pensar... Como fazer, né? Bom, hipótese 1, entregar esse avião para uma das empresas brasileiras que estivesse lá. Ninguém topou, inclusive o próprio Neiva, porque eu coloquei uma dimensão desse projeto que afastou todo mundo, que ele tinha que ser um projeto internacional. Porque eu sempre dizia que o número de tecnologias aplicadas no avião exigiria uma equipe muito grande de pessoas, não só das diferentes tecnologias, como hidráulica, eletrônica, eletricidade, própria aerodinâmica, assim por diante. A gente tinha que ter especialista de tudo isso. E o mercado brasileiro não pagava a conta,
uhum,
não era suficiente. Então, nós sempre dava uma dimensão diferente, internacional projeto.
Sim. E já se enxergava também esse avião voando lá fora.
Voando lá fora.
Vendendo para voar lá fora.
Ah, vendendo lá fora. Porque o mercado brasileiro não absorveria e não forneceria condições suficientes, como é o caso do mercado automobilístico, né? Sim. Esses caras que vieram fabricar automóveis no Brasil, vieram porque aqui realmente o mercado demandava isso, né? E eu já enxergava isso com clareza. Eu diria: não, nós temos que ir para o mercado mundial.
E aí assustou os brasileiros.
Nenhum aceitou, né?
Sim.
Aí eu conversei com o presidente da Fiesp, aqui em São Paulo, e perguntei para ele se a gente poderia criar uma nova empresa com o auxílio da Fiesp. Ele gostou da ideia. e começou a fazer reunião com investidores, potenciais investidores. Não conseguimos êxito. E aí começamos a saltar para os estados, né? Fui a Porto Alegre, fui a Florianópolis, Curitiba, praticamente todas as capitais, só não fui a Manaus.
E... para ver se o estado comprava.
Não, para ver ideia. Se eu levantava capitais privados para fabricar estado, o avião. Sim. Mas não consegui.
Não. E olha que interessante, nesse momento não era um engenheiro aeronáutico que estava fazendo esse papel.
Era
um empreendedor.
Empreendedor.
Era um empreendedor. Era, a parte de engenheiro aeronáutico foi lá atrás. Agora eu sou um empreendedor com uma língua do braço.
Foi isso realmente que eu fiz mudar a cabeça do pessoal. Porque o denominador comum que nós tínhamos descoberto era que o pessoal se dedicava a fazer o melhor avião do mundo.
Sim.
Mas só que não tinha percepção que tinha que fazer o melhor sistema de venda do mundo.
Sim.
Eu cito até o exemplo de Steve Jobs. Se ele tivesse feito o iPhone, uma beleza de produto que nós estamos usando hoje, e tivesse ficado com ele lá nos Estados Unidos, e não fazendo com que o iPhone estivesse em todas as esquinas das cidades do mundo, certamente ele não teria o êxito.
Tivesse criado o iTunes e todas aquelas coisas.
Exatamente, exatamente.
Quer dizer, mais do que a tecnologia em si, tem essa cabeça
então,
do negócio.
A tecnologia é absolutamente importante, mas nós tínhamos feito o avião que provava o conceito.
Uhum.
E aí foi então que nós ficamos numa... uma área cinzenta.
Quanto tempo durou essa peregrinação?
Não demorou muito, eu diria. Deve ter demorado uns 2 meses, mais ou menos. E nós ficamos sem alternativa. Teve muita gente que sugeriu trazer capital estrangeiro, que é uma solução muito típica ainda do Brasil hoje.
Uhum.
Mas nós rejeitamos de cara, né? Porque nós queríamos a propriedade intelectual e a marca nossa. E o capital estrangeiro não iria permitir fazer um projeto de um avião que tinha sido, pode até dizer, né, tinha sido desenvolvido por amadores.
Sim.
Ou coisas dessa natureza. Então, capital estrangeiro negativo, porque o capital estrangeiro não virá fazer o nosso avião. Faz o deles, mas nós não ficamos com a propriedade intelectual.
Sim.
Nós vamos criar uma empresa que vai morrer. Porque não vai ter sustentabilidade, porque o mercado brasileiro não se sustenta nessa direção. E até hoje isso é verdade. Então foi aí que começamos a pensar numa empresa, no modelo da Petrobras. Em 1953, o Getúlio Vargas criou a Petrobras como sociedade de economia mista, capitalização brasileira e posteriormente capitalização privada. E aí propusemos ao governo.
Já tinha nome?
Hein?
Já tinha um nome?
Como nome?
Já chegou com o nome de Embraer ou não?
Não, não.
Se propôs uma empresa para o
não,
governo.
E outra coisa também, nós sabíamos que nem poderiam participar desse processo. Eu era oficial da aeronáutica,
sim.
Os outros eram engenheiros que trabalhavam no CTA, funcionários públicos, né? Quer dizer, nós não imaginávamos que nós participássemos disso, mas lutávamos para que isso pudesse acontecer. E foi aí então que pensamos nessa ideia. Foi proposto ao ministro da Aeronáutica, não por nós não tínhamos hierarquia para isso. Foi proposto e o ministro da Aeronáutica rejeitou. Falou, avião não faz avião. Quem faz avião é o setor privado e cabe a nós ajudar se possível. Né? Correta a colocação dele, mas nós não tínhamos conseguido. Né? E aí novamente, vamos dizer, sei lá, divina providência, sei lá o que eu quero... que nossos ouvintes aí querem colocar como nome disso, um fator externo que alterou tudo. Eu procurava motivar meu pessoal, não contando muito para eles as dificuldades que eu estava tendo para dar aquele passo para frente, para a fabricação. Como nós estávamos num centro de pesquisa, pode imaginar que num centro de pesquisa não tem muita gente pensando em vendas ou coisa dessa natureza. E o pessoal estava pacífico, né? Então, mas eu não contava para eles as vicissitudes que estavam tendo para conseguir uma capitalização de uma nova empresa. E foi aí que, trabalhando, eu comecei a fazer um segundo protótipo do avião, porque um protótipo eu sabia que não era suficiente para certificação, precisávamos de fazer ensaios, que um protótipo só não era suficiente. Lancei de um segundo protótipo ainda dentro do CTA, começamos a fazer esse protótipo, comecei a coletar talentos do CTA, que pessoas que começaram a se interessar pelo projeto, ainda não com uma formação básica de que nós iríamos chegar a uma empresa ou coisa dessa natureza, mas o pessoal começou a se entusiasmar, porque você pode imaginar que esse voo sendo feito com aviões que nós tínhamos feito dentro do CTA, aquela síndrome do professor Fock, que tinha estado no passado, aquilo tudo sumiu, né? E foi aí então que lançamos o segundo protótipo, continuamos a trabalhar, e a minha motivação era botar o pessoal com metas muito fixadas na frente, porque sabia, nós estamos trabalhando para fazer alguma coisa, fazer o segundo protótipo para prosseguir nos ensaios. Engraçado que ninguém chamava atenção que tinha que fazer esse avião para vender, quem seriam os compradores, é engraçado que o pessoal não se preocupava com isso, agora eu me preocupava muito, né? E foi aí então, 7:30 da manhã, 19 de abril de 1969. Fazia 6 meses que o nosso avião tinha voado. O operador da torre, eu era major da FAB nessa época, me telefonou e falou: "Major, o presidente da República está voando para Guaratinguetá, o aeroporto lá está fechado com nevoeiro, o avião do presidente não pôde pousar em Guaratinguetá. Ele foi desviado para São José dos Campos. Dentro de 15 minutos o presidente vai pousar no avião dele aqui em São José dos Campos." Nós tínhamos feito construir uma pista muito boa lá, tínhamos conseguido apoio da FAB, fizemos uma pista muito boa, o avião do presidente, um Boeing, né, podia pousar. E ele falou, 7:30 da manhã de um domingo, não conseguia achar nenhuma autoridade para receber o presidente da República. "O senhor pode receber o presidente da República?" Eu, o major. Eu dei 3 saltos para trás, né? Porque eu falei, poxa, um major pediu uma entrevista para o presidente da República, é impossível, né?
69, mas, de repente, o presidente era?
Era o Costa e Silva.
Costa e Silva.
Aí ele perguntou, "O senhor pode receber o presidente da República?" Eu falei, claro, pô. "Bota o avião do presidente aqui na frente das nossas instalações", que eram muito precárias, viu? Até diziam como a gente usava muita madeira para usar os gabaritos, que não tínhamos dinheiro para quase coisa nenhuma. E aí o presidente desceu do avião absolutamente sozinho, somente com a segurança. Não tinha um político, não tinha ninguém. Era domingo, né, afinal. Aí me apresentei ao presidente e tal, e comecei a falar com ele sobre os nossos projetos, tentando mostrar para o presidente que se a gente não tivesse uma companhia começada pelo governo, tipo de Petrobras, que nós só tínhamos petróleo por causa da Petrobras, né?
Eu estou rindo de imaginar, essa conversa aconteceu onde? Do pé da escada até onde?
Até a entrada do hangar. Quer dizer, nós estamos trabalhando.
A gente chama isso de elevator pitch. Né? O tempo que o elevador leva para chegar no andar é o tempo que eu tenho para vender minha ideia.
Isso.
O seu tempo era da descida da escada até a entrada do hangar.
Mas não, como não tinha nenhuma outra autoridade presente...
Sim, o presidente era seu.
Presidente comigo só. E aí eu já estava com uma experiência enorme de tentar convencer as pessoas, porque eu tinha feito palestra para tudo, apresentando o plano de desenvolvimento da fabricação de aviões no Brasil, e para muita gente, então já estava com a cabeça bem preparada, né? Então eu soltei a minha lavagem cerebral na cabeça do presidente, né? Para o presidente mudar a política de governo, que tinha sido a nossa transmitida pelo ministro da Aeronáutica, criando uma sociedade de economia mista com o modelo da Petrobras, né? Aí comecei a chutar, sinceramente, viu, Luciano? Foi chute no duro. Comecei a falar da Embraer de hoje, vendendo avião para o mundo inteiro, tornando o Brasil mais exportador de avião do que importador, inverter balança de pagamentos, gerando talentos, gerando emprego no país, fabricando um produto que nós não estávamos na pauta internacional, né?
Você estava tangibilizando uma visão ali. Pegou a sua visão e tangibilizou para o presidente.
Para o presidente.
Aquilo que viria a ser...
E o presidente, no começo, você pode imaginar, estava um bocado amuado, né? Porque, ele falou, eu estou com uma cerimônia em Guaratinguetá, pô, eu estou atrasado, pô, e agora chega um cara e vai vender para mim um produto que eu não sei do que se trata, né? Mas aí... começou a dar um estalo na cabeça dele e ele começou a fazer perguntas cada vez mais pertinentes. Aí, evidentemente, eu aumentei a pressão, né?
Claro.
Aumentei a pressão da conversa e fui em frente, né? E quando terminou a conversa, o campo de Guaratinguetá abriu, chamaram o presidente para decolar, eu acompanhei até a porta do avião. Foi espetacular, viu? Ele subiu 3 degraus da escada, parou no meio da escada, desceu de novo, botou a mão no meu ombro. Falou, vamos pensar nisso seriamente. E olha, e ele pensou seriamente. Então, 1 mês e meio depois, dia 26 de abril de 1969, eu fui convocado em Brasília para fazer, na reunião dos ministros, uma apresentação do plano de desenvolvimento e fabricação de aviões no Brasil. E aí eu levei tudo aquilo que tinha somado nas conversas, das perguntas dos empresários, tudo aquele negócio. E naquela época a gente ia fazer as transparências, né? Não tinha slides, essas coisas todas que tem hoje.
Então vamos lá a provocação. O céu fechou, o aeroporto fechou, o presidente não pôde descer, teve que desviar para o aeroporto num domingo de manhã, a única pessoa disponível era Osiris Silva. Que sorte, hein? Como Osiris tem sorte, hein? É sorte o nome disso?
Olha, eu refleti muito sobre isso, né? Eu brinco sempre dizendo, só tem sorte quem vai.
Uhum.
E nós estávamos lá. Quer dizer, então a gente pode fabricar sorte. Uhum. Quer dizer...
Eu costumo dizer que a sorte é a junção de preparo com oportunidade, né? Se a oportunidade surgiu e você está preparado... O momento está criado, né? Cria-se um momento, né?
E muito importante, você está lá.
Sim, está lá.
Quer dizer, era domingo 7:30 da manhã. Imagine só, muita gente me pergunta, por que, que vocês estavam trabalhando? Eu falei, não sei. Porque eu motivava meu pessoal em função de metas que eu colocava, metas ambiciosas, né? E sempre tinha essas metas e sabe como é que as coisas, a gente, sobretudo em trabalhos pioneiros como esse, em geral a falta é mais presente do que a disponibilidade das coisas que você precisa fazer, né? Uhum. Quer dizer, em geral você trabalha mais para cobrir falta do que efetivamente para chegar no objetivo. E foi exatamente o que aconteceu.
Uhum.
Então vale a minha colocação, só tem sorte quem vai. O dia que, por exemplo, você, 7:30 da manhã, poxa, domingo, eu não vou lá coisa disso mais nenhuma.
Isso aí.
Não é isso?
Assim como 3 horas da manhã, eu não vou acordar.
Exatamente.
Pra voar com o cara.
Não, até eu tive um caso desse tipo. Eu, em 68, depois desse voo de outubro que eu mencionei, do nosso primeiro voo do nosso avião, nosso pessoal tinha dado o couro mesmo. Tinha trabalhado... Trabalhei tudo funcionário público, hora extra, nem se falava, não se pagava coisa nenhuma.
Os caras estavam apaixonado pelo desafio,
né?
Então era uma causa, aquilo não era um negócio, era uma causa.
Aí eu resolvi dar férias pro pessoal no período do Natal pro Ano Novo, né? E você veja como as coisas acontecem. No primeiro domingo, depois de janeiro de 1969, eu tinha dado pro pessoal entre 23 de dezembro até mais ou menos 5, 6 de janeiro, folga para o pessoal, achava que eles mereciam, porque tinham trabalhado para valer. A minha mulher fez um macarrão no domingo, nós comemos macarrão, tomamos um vinhozinho, aquilo perfeito para o soninho da tarde, né? Aí quando terminou o almoço, eu falei para minha mulher... Eu vou lá no departamento. O departamento que a gente chamava era o departamento de aeronaves, né? Ela falou, por que você vai lá? Porque depois desse almoço aqui, vai dormir um pouco, descansa. Você mandou o pessoal todo descansar, agora você vai descansar também. Eu falei, não, eu vou lá. Aí fui para o departamento. Como nós sabemos, tem essas tempestades de verão no final do ano. E tudo era descampado naquela época, lá em São José dos Campos, com terra vermelha, e poeira de tudo quanto é lado. Quando eu cheguei lá no hangar, porta fechada, estava o nosso avião perto da porta do hangar, que era uma porta enorme, né? Uma porta de mais ou menos 10 metros de altura, numa estrutura metálica. E Eu olhei para aquilo, estava tudo sujo. E tinha uns soldados lá por ali. Eu dei uma vassoura para cada um. Eu próprio peguei uma vassoura e começamos a limpar. Eu falei, vamos empurrar esse avião lá para o fundo de hangar. Vamos limpar, isso aqui está uma sujeira muito grande. E começamos a limpar. Porta do lugar fechada, nós não notamos que estava formando uma tempestade de verão dessas, com vento, esse negócio todo. O vento começou a soprar forte, mas forte para valer. O teto do hangar começou a se mexer. De repente o teto do hangar levanta, tira a porta do trilho e a porta desaba aonde o avião estava 10 minutos atrás.
Meu Deus do céu.
Quem explica?
Ninguém.
Eu não tenho explicação. Porque numa tarde da hora do...
Você está dormindo em casa?
Era na hora do soninho da tarde de domingo.
Sim.
Eu parei o almoço. Fui ao departamento, tirei o avião de onde ele estava, porque se a porta tivesse caído em cima de hangar, do hangar, eu acho que a nossa conversa aqui seria outra.
Sem dúvida.
Se eu corresse.
Sem dúvida.
Não é verdade?
Sem dúvida.
Quer dizer, então você vê que...
O acaso é o acaso.
Pois é, mais ou menos como é aquilo que nós falamos anteriormente, né? Quando há uma determinação, você quer fazer... Muitas vezes surge uma oportunidade que aqueles que desistiram não acontecem, né?
Sim.
Não acontece.
Aí tem aquela apresentação com transparências em Brasília para todo o pessoal, onde se mostra que era o sonho de ter uma empresa nacional para fabricar aviões e acontece?
Bom, quando terminou a apresentação, os ministros começaram a fazer perguntas, né? Uma pergunta aqui, outra lá. Os ministros que estavam liderando ali, eu diria, era o Macedo Soares, da Indústria e Comércio, ministro do Planejamento, que era o Hélio Beltrão, ministro da Aeronáutica, que era o Márcio de Souza e Melo, e o ministro, eu mencionei quatro, né? São quatro, eram quatro ministros. Era. E aí o Delfim Neto, que era o ministro da Fazenda, o verdadeiro czar da época, né? Ele mandava um bocado. Aí o próprio Delfim falou, mas qual vai ser o nome dessa empresa? Aí um dos meus colegas, o único Silveira entre os Silvas, né? Uhum. Quando eu decolei de São José dos Campos com o par protótipo do avião para ir para Brasília, para essa reunião convocada pelo presidente... Ele botou um pedacinho de papel no meu bolso, leia isso no avião. E o papelzinho que ele colocou falou, se alguém perguntar o nome da empresa, sugere, Empresa Brasileira de Aeronáutica, Embraer. Aí quando eu decolei, até me esqueci do papelzinho, mas como vou para Brasília, nosso avião levava 2 horas para chegar em Brasília, no voo Brasília eu estava pilotando, e aí eu me lembrei do papelzinho, tentei o papel do bolso, ele falou, se alguém perguntar o nome da empresa, sugere esse. Foi aí que eu...
Assim,
aí o Delfim, no finalzinho, falou, mas qual vai ser o nome dessa empresa? Eu fiquei quase desesperado, né? Porque falei, meu Deus, ganhamos a batalha, né?
Sim.
Quer dizer, a empresa vai surgir. Aí ele me lembrou o papelzinho que o Silveira, o Garcia, né, que é o nome de guerra dele, Antônio Garcia da Silveira, tinha posto no meu bolso. Aí eu falei, bom, nós sugerimos Empresa Brasileira de Aeronáutica, Embraer. Aí os ministros, Embraer, tá bom o nome, vamos fazer o projeto de lei.
E nasce a Embraer.
Fazer o projeto de lei. E realmente foi feito o projeto de lei. Foi no dia 26 de junho de 69. No dia 19 de agosto de 1969, o presidente sancionou a lei.
Perfeito. Nasceu.
Pois é, Osiris Silva tem em sua vida um pouco da história do Brasil. Foram 2 horas e 40 minutos de entrevista. Eu vou encerrar aqui a primeira parte, pensando no conforto de quem ouve o programa. A segunda parte vai na sequência. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.